são os donos.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas ouvintes. Estamos começando agora o terceiro episódio do segundo ano do Avansus, o podcast sobre saúde pública, sobre saúde como direito. E hoje o nosso papo vai ser sobre uma questão bastante polêmica e preocupante. A gente vai tratar aqui hoje da reabertura do comércio e dos serviços no Brasil e trazendo aqui, tentando verificar, analisar, questionar, né, se existem condições para a gente fazer isso. Então, em vários lugares do mundo, esse mesmo movimento vem sendo observado, uma pressão das empresas para a reabertura do comércio, e em vários países também já foi tomada essa medida e os efeitos foram o aumento do número de casos de Covid-19. Aqui no Brasil, a gente já tem, em alguns lugares, nem se chegou propriamente a um isolamento social. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós estamos desde o dia 23 de março em regime de quarentena, de isolamento social, e a partir do dia 1º desse mês de junho, pelo plano SP lançado pelo governo do estado de São Paulo, pelo governador João Dória, estão sendo adotadas várias medidas de reabertura gradual, parcial, em algumas regiões. A questão é como é que que critérios estão sendo seguidos para isso, como é que esses dados foram extraídos e estão sendo utilizados e como é que a gente também, nós, a população em geral, como é que a gente apropria disso, ou como é que a gente analisa, ou como é que a gente fica, na verdade, né? Já que os números de casos no Brasil e de mortes continuam crescendo a despeito de todos os esforços para ocultar esses números ou para fazer que eles pareçam um painel vital e não um painel mortal. E para falar sobre esse assunto, aqui hoje nós temos, já agradecendo os nossos convidados por aceitarem esse convite, são convidados de altíssimo gabarito, um Lattes, de verdade, né, um Lattes assim, muito rechonchudo, e não do que queriam fazer, mas do que de fato fizeram, né? Então, nós temos aqui o José Paulo Guedes Pinto, economista do Ação Covid-19, ele vai se apresentar melhor e vai falar um pouquinho também o que é o Ação Covid-19. E temos também a Maria Amélia de Souza Macena Veras, que é do Observatório Covid-19-BR e que também daqui a pouco vai se apresentar melhor para a gente e vai contar um pouquinho também do que é o Observatório Covid-19-BR. Mas antes disso, eu queria saber como está meu camarada Rafael de la Torre Oliveira. Fala aí, Rafa.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, estamos sobrevivendo, né, ao destempero, né, do que está acontecendo a nível federal, e agora está começando a afrouxar, né, a vigilância e rastreamento, né, das pessoas aqui em São Paulo pelo nosso governador e também pelo nosso prefeito. Então a gente vai ter que se debruçar um pouco sobre esses temas, né, de hoje, e ainda bem que os nossos convidados estão assim, muito sucesso, né, das experiências que eles estão mostrando, né, com a Ação Covid, né, o Observatório também do Covid-19 do Brasil, para a gente poder ter uma conversa lúcida, que eu acho que está faltando um pouco de lucidez. E se vocês puderem se apresentar brevemente, Maria Amélia e José, fiquem à vontade.
Maria Amélia Veras, tem esse nome compridão, eu sou médica de formação, epidemiologista, trabalho como professora no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E nesse período, há alguns meses, desde que se instalou a pandemia no Brasil, tenho colaborado com o Observatório Covid-19-BR. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Realmente, espaços como esse são muito importantes para a gente poder debater um pouco, discutir as ideias e o que, que são as impressões que a gente tem a respeito de tudo que está acontecendo.
A gente que agradece, Maria Amélia, e já ressaltando que é isso, assim, a gente tem que debater, né? Porque com essas decisões que vêm sendo tomadas, parece que e as soluções propostas para enfrentamento da Covid são competência exclusiva do governo, e na verdade a gente, principalmente em relação ao SUS, que tem uma diretriz constitucional de participação da comunidade, a gente faz parte disso, a gente que constrói a política, né? Zé Paulo, se apresenta aí para a gente.
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Zé Paulo Guedes, não sou parente do ministro da Economia, embora seja economista.
Ufa!
Se ele fosse parente, ele ia se dar mal na minha família, mas tudo bem. É, primeiro, queria agradecer o convite do AvanSUS. Queria dizer que eu sou um usuário do SUS aguerrido, desde que eu voltei do meu pós-doc lá de Londres. Com a minha experiência do NHS, eu só uso o SUS. Eu não tenho, embora eu tenha renda para ter plano de saúde privado, eu sou um usuário e grande defensor do SUS e sou um ouvinte. Não aguerrido do AvanSUS, mas já ouvi, acho que vocês têm uns 2 anos esse podcast, né? Quase 2 anos. Eu já ouvi um outro episódio.
Estamos no segundo ano.
É, e porque eu sou um usuário do SUS, então eu acabo... Enfim, eu também luto, eu acho que a saúde pública é um direito, e sempre lutei para isso, e atualmente pratico a luta, inclusive, né? Então, dependo do SUS... Acho um sistema muito bom, consegui comparar com o NHS, mas eu sou economista, né? Então eu não tenho muita relação com a saúde, além de ser um usuário do SUS, mas logo que teve a pandemia, como eu sou professor de economia e relações internacionais, meus amigos que moravam, moram e estudam China já tinham cantado a bola em fevereiro que a gente não ia acabar o quadrimestre lá no FBC por causa da pandemia. E eu tenho uma formação de microeconomia heterodoxa, de sistemas complexos. E rapidamente eu comecei a desenvolver um modelo do vírus da gripe e adaptar para o coronavírus. Convidei uma super amiga minha que é física, que trabalha na Universidade de Bristol, no acelerador de partículas também. Colabora com o acelerador de partículas europeu. E um outro colega, a Patrícia Magalhães, e um outro colega, o Carlos, que é meu colega da UFABC, que é cientista da computação. E a gente desenvolveu esse modelo, é um modelo simples de fazer simulação, e daí surgiu a ação COVID. Então, era um modelo de divulgação científica que dava várias intuições do tipo, a pandemia não é nada de curto prazo, de novas ondas de contágio, e hoje o modelo é super calibrado, e a gente avançou para... discutir desigualdade na pandemia. A gente acha que não é uma pandemia igual para todos e a gente acabou virando um think tank, faz várias questões de advocacy para populações mais vulneráveis, em situação de risco. Mas é isso. Aí disso a gente criou o coletivo, ganhou vários prêmios, financiamento, e hoje somos 24 pesquisadores discutindo desigualdade na pandemia, depois eu falo mais. Mas obrigado pelo convite.
Imagina, a gente que agradece, olha, e é muito legal. Eu, na verdade, conheci o Ação Covid assistindo um outro podcast que eu sou super fã, que é o Tecnopolítica, feito, mediado pelo Jorge Amadeu, pelo Sérgio Amadeu.
Sérgio.
E é muito interessante, assim, tanto o Ação Covid quanto o Observatório Covid, você encontra a página na internet, e você vê coisas, as produções, que eles, tudo que eles estão fazendo está por lá. E uma das coisas que me chamou a atenção no site aqui da Ação Covid foi justamente as propostas de como agir. E que tem, inclusive, direcionada para vários atores sociais e até como é que a população pode ajudar, né? Como é que os movimentos sociais... quando eu ouvi o podcast, inclusive, eu quase mandei mensagem para vocês, falando assim, olha, a gente, como é que eu tenho... Vamos trabalhar aqui, a gente dos conselhos gestores nas unidades, a gente está precisando fazer análises, ter um contato, enfim. Se você, então, é de movimento social, tem alguma... Pode fazer demandas, inclusive, né?
Exato.
Então, assim, entra lá no açãocovid19.org, né? E o observatório COVID é o covid19br.github.io, né? É isso, Maria Amélia. Aproveita, conta um pouquinho, então, e ambos fizeram, a gente chamou, convidou eles para vir aqui, justamente porque ambos publicaram notas comentando esse plano SP do governo do Estado de São Paulo, que embora seja uma situação localizada geograficamente aqui, mas ela provavelmente vai ser seguida em vários outros estados, a gente já está tendo reabertura em vários outros estados. Então, assim, e nessas notas, o Observatório Covid também tem aqui na sua apresentação, mostra que tem o objetivo de dar fundamentos científicos, né? A gente ouve tanto Dória falando que ele segue a medicina e a ciência, mas não sei se nesse caso ele está seguindo tanto, não. E essas notas são notas muito importantes, tem a nota também que está no site da Ação Covid, assinado pelo Observatório Covid também, pela Unifesp, né? Então vale muito a pena a leitura. Maria Amélia, conta um pouco então para a gente de como que surgiu o Observatório Covid-19-BR, quem faz parte dele, o que vocês estão fazendo.
Bom, ao contrário do Zé Paulo, eu não sou fundadora do Observatório Covid-19-BR. Quando nós iniciamos a colaboração, eles já existiam, né? Então, é uma iniciativa que, fruto de um conjunto de pesquisadores que colaboravam ou se conheciam, mas que começaram a tentar organizar os seus esforços no sentido de análise de dados para responder a questão da Covid no Brasil. Então, eles são originalmente da Física Teórica da Unesp, da UFABC. Física Teórica da Unesp é o Roberto Krenkel, da UFABC o Renato Coutinho, e da USP, do Instituto de Biologia, o Paulo Inácio Prado. Essas pessoas se conheciam, acho que o Renato foi orientando do Roberto, já tinham tido algumas experiências de colaboração, trabalham com modelagens estatísticas e matemáticas aplicadas, tinham alguma experiência com a aplicação de modelagens a doenças transmissíveis, se não me engano, dengue, malária, e a equipe do Paulo Inácio, com seu grupo grande de estudantes também, são ecologistas, então trabalham com biologia e, enfim, outra coisa. Mas resolveram se juntar para discutir e aplicar tudo o que sabiam para a situação de Covid. A minha entrada especificamente se dá a convite de um colega da Prefeitura do município de São Paulo, da Secretaria Municipal da Saúde, chamado Hélio Neves, que foi convidado para coordenar um grupo de resposta no nível da Secretaria à Covid. Então, ele pediu ajuda no Departamento de Saúde Coletiva e um conjunto de docentes do Departamento de Saúde Coletiva. Então, Karina Ribeiro, Paulo Carrara e eu nos agregamos. Também por nossa sugestão, eu convidei uma colega que é coordenadora do Serviço de Epidemiologia do Emílio Ribas, Ana Freitas Ribeiro, e também convidei uma colega com quem eu trabalhei em várias iniciativas, Márcia Castro, demógrafa, professora da Escola de Saúde Pública da Harvard. Então, a gente constituiu um grupo de epidemiologistas que se juntou ao grupo inicial de matemáticos, físicos, estatísticos, biólogos, ecólogos, no sentido de, inicialmente, analisar a situação no município de São Paulo. Então, por algum tempo, o principal trabalho do grupo foi dedicado à análise de dados do município. O grupo já tinha colaborações internacionais e estava trabalhando com um modelo matemático sobre COVID em colaboração com pessoas da Universidade de Oxford. E eles estavam tentando ajustar os parâmetros desses modelos para o Brasil. Então, hoje, a equipe do Observatório, ela é composta de mais de 50 pessoas, diversas expertises, inserções. Se vocês olharem lá, dá para passar uma lista grande, né? Tem pessoas que estão no Brasil, tem pessoas que são brasileiras que estão nesse momento em pós-graduação ou pós-doutorado em instituições fora do Brasil, que também têm colaborado. Então, é um grupo bastante ativo e bem diverso. Muito interessante.
É muito bacana, né? Agora, vocês estão dizendo aí, estão falando muito dos modelos matemáticos, assim, a gente está dizendo de uma forma de você analisar o número de casos e fazer uma previsão ou um modelo. Explica, porque acho que, não sei se fica claro, às vezes as pessoas imaginam que seja algo simples ou de uma única forma de se ver essas informações relativas ao crescimento, à evolução da pandemia no Brasil. Se vocês puderem falar um pouquinho, o Zé Paulo, o que é exatamente esses modelos que vocês constroem de um jeito para quem não entende, por meu caso, quem não entende nada disso, como é que vocês explicam, e se você quiser também agora falar um pouquinho mais do ação Covid, mas assim, o que são esses modelos e por que existem tantos modelos para análise desses dados?
Posso complementar só uma coisinha nessa que você colocou? Nesse modelo que o Zé Paulo usa para fazer, podemos dizer, previsões, né, de como vai ser a transmissão do vírus em determinada população. Quais são os critérios que são utilizados para fazer essas previsões, né? IDH, nesse sentido.
Bom, acho que vocês perguntaram para eu começar a responder, né? Bom, assim, primeiro, estou muito honrado de participar do debate com a Maria Amélia. O Observatório Covid é uma referência para a gente, né? A gente começou a fazer a modelagem, mas a gente queria fazer um pouco de análise interdisciplinar com pesquisadores que se associavam de forma livre, assim, pela causa, né? E aconteceu. Então, a gente tem um grupo interdisciplinar, né? E então tem bastante gente tem estatísticos, matemáticos, físicos, economistas, demógrafos, gente que trabalha com planejamento editorial, tem consultoria de bastante infectologista e epidemiologista, e a gente tem duas parcerias importantes, que é o COVID-19 Brasil, que é o pessoal da medicina da USP de Ribeirão Preto, e o Laboratório de Saúde Coletiva da Unifesp, né, que é o pessoal que também tem bastante infectologista, epidemiologista, pessoal mais de prevenção, né, saúde preventiva, saúde pública e epidemiologia. E, enfim, então, claro que a pandemia é algo complexo, muito complexo, ou seja, você não consegue falar de causa e efeito, assim, o que que causa o espraiamento do vírus ou a morbidade? Tem diversas causas, não é uma lógica mecânica e a interpretação tem que ser complexa. Então, os modelos, tem vários tipos de modelos que tentam prever a disseminação do vírus, como que o vírus se espraia na sociedade, se vai saturar o sistema público de saúde ou o sistema de saúde de alguma região, de algum país, de algum bairro. E tem vários tipos, né? A maioria desses modelos usam equações diferenciais e tentam fazer previsões de acordo com alguns parâmetros, né? Então, desde a taxa de transmissão do vírus, quanto à quantidade de leitos, a velocidade da contaminação, enfim. O nosso modelo que a gente desenvolveu, ele é um modelo multiagente, ou seja, ele é um modelo que são pessoinhas no ambiente que ficam se batendo e se contaminando. E ele é bem fácil de usar e bastante intuitivo. Ele tem alguns parâmetros, só que ele tem uma abordagem diferente, ele é mais caótico, né? É um pouco mais complexo, eu diria, só que ele tem algumas vantagens. Então, qual que era a nossa preocupação do coletivo? Era fazer uma coisa de fácil para todo mundo conseguir usar, qualquer pessoa conseguir usar, uma espécie de jogo. E o nosso modelo foi desenhado para entender o que a gente chama de duas curvas. A gente acha que as curvas de contaminação são diferentes para pobre e para rico, por exemplo. Por quê? Porque existem condições efetivas que são diferentes, né? Então, se você mora com muita gente, então a densidade é um fator importante, mas não é um fator único. Então, por exemplo, na Ásia, em cidades extremamente densas, Hong Kong, Japão, na China, etc., mitigaram a transmissão do vírus. Por quê? Por conta de outros hábitos culturais, de outras condições. Então, a densidade é um fator que explica, mas tem outras condições. Por exemplo, você consegue ficar em casa? No Brasil, a gente sabe que tem uma política que não ajuda as pessoas mais pobres, mais humildes, que têm baixa renda, a ficar em casa. Então, são domésticas que precisam trabalhar, entregadores de comida, etc. Enfim, então a gente tentou simular e tentou mostrar essas duas curvas. O nosso modelo, o que é mais interessante é o seguinte, ele depende da densidade, principalmente, e ele depende do que a gente chama de uma chance de transmissão de pessoa quando bate na outra pessoa. Então, é um modelo assim, se você mora numa região densa, porém rica, a chance de transmissão é menor do que se você mora numa região densa e pobre. Só que o IDH é um índice que não é muito bom, porque, por exemplo, a Rocinha, que é uma favela super densa no Rio, uma comunidade super vulnerável, ela tem um IDH muito próximo do Leblon, de Ipanema, de Copacabana. Então a gente fez um outro índice, que chama Índice de Proteção à Covid. O pessoal de urbanismo, arquitetura, demografia desenvolveu esse índice e a gente conseguiu recalcular vários bairros, localidades, comunidades e definir taxas de transmissão diferentes. E a outra coisa do modelo é que a gente pode ficar brincando ao longo do tempo com o isolamento social. Então, e o modelo, graças às físicas, a Patrícia Magalhães e a Diana Mendes, que mora em Bogotá, na Colômbia, a Patrícia mora na Inglaterra, né? Então é internacional também. Elas conseguiram calibrar, então você consegue contar a história. Por exemplo, São Paulo tem 5%, na última pesquisa de soroprevalência, ou seja, quantas pessoas se contaminaram, a última que foi a parceria da USP com o laboratório, com o Ibope, não sei o quê, deu 5% das pessoas contaminadas. Se você rodar o isolamento, o IDH de São Paulo, a densidade demográfica no nosso modelo, ao longo dos dias, da primeira contaminação até quando deu esse 5%, você vai ver 5% no nosso modelo. Então, o que é interessante no nosso modelo? É uma espécie de jogo. Se você está num bairro pobre, populoso, você roda ele até chegar no limite de contaminação e você vai estabelecendo quantas pessoas precisam ficar isoladas. Então, a gente fez vários estudos. Agora vai sair um, por exemplo, de Sapopemba, Jardim Paulista e Brasilândia. E a gente consegue definir, por exemplo, se 70% das pessoas praticar isolamento social, para a Brasilândia e para o Jardim Paulista, é o suficiente para o vírus não se disseminar, para não colapsar o sistema de saúde, para as pessoas não morrerem, etc. Sapopemba, você já precisa do isolamento de 83% da população, porque é mais denso, é mais pobre que o Jardim Paulistano, né, que tem os jardins aqui perto da região da Paulista, tal, Jardim Paulista, e é um pouco mais rico que a Vila Brasilândia. Então, assim, qual que é a conclusão? A conclusão é a gente faz um advocacy para o poder público, e aí eu vou comentar essa página do Como Agir. Territórios vulneráveis precisam pedir que os entes públicos façam o possível e impossível para ajudar eles a se isolarem socialmente ou diminuírem a transmissão do vírus. Então, por exemplo, a gente começou a falar isso com várias comunidades e tal, Paraisópolis, apesar de ser uma comunidade pobre, muito densa, não tem transmissão do vírus. Eu tô falando muito, né? Não sei se...
Não, mas tá.
Vai então, que depois tá fluindo, a gente tá fluindo. Passa pra Maria Amélia, ela fala bastante também, tem problema.
Mas um minutinho eu concluo. Mas, por exemplo, Paraisópolis não tem transmissão do vírus. Apesar de ter um IDH baixo, um índice de proteção ao vírus baixo, que é diferente de um bairro rico... Né? Ou seja, muita gente dentro de casa, por exemplo, mulheres negras, líderes de família. Esse dado do IBGE mostra o quê? Que geralmente essa pessoa precisa se deslocar com transporte público pela cidade toda e trazer renda para casa. Então, uma família mais vulnerável. Enfim, Paraisópolis conseguiu mitigar, porque é organizado, porque faz protesto, vai lá no Palácio dos Bandeirantes reivindicar coisa, porque eles fizeram, enfim, eles fizeram cadastro dos mais vulneráveis, eles alugaram mansões ricas no Morumbi para colocar os idosos mais vulneráveis, para eles não se contaminarem. É uma comunidade organizada. É diferente, por exemplo, de Barra do Ceará, Fortaleza, para vocês terem uma ideia, é a segunda cidade mais desigual da América Latina. Ela tem o IDH, o bairro mais rico tem IDH da Suíça, Luxemburgo, o bairro mais pobre tem IDH do Sudão do Sul. O que isso significa? Significa, sei lá, 5 famílias dividindo um assento sanitário. Ou seja, é uma chance de transmissão altíssima. A gente fez essa comparação e ajudou lá as lideranças locais a exigir do poder público uma atuação mais direta, ou seja, tirar dinheiro dos bairros ricos, já que o governo federal tem essa política mórbida de dar um limite de mitigação do vírus, que as subprefeituras, as prefeituras e os governos estaduais atuem mais diretamente. Então, com os nossos estudos, a gente consegue estimar qual que seria o confinamento ideal. E se dá 90%, sei lá, 95%, significa o quê? Que você precisa de outras estratégias. E aí essa página do Como Agir são as várias estratégias. Ela é uma curadoria das melhores práticas de prefeituras, estados, lideranças comunitárias. Ela é uma página semi-aberta. E as pessoas vão postando e a gente vai hierarquizando. Então, você mora numa comunidade pobre, o que você tem que fazer? Primeira coisa, garantir comida. Isso é o básico. Segunda coisa, cadastrar os mais vulneráveis. Terceira coisa, assim por diante. Então, exigir EPIs se você não tiver dinheiro do poder público. E aí tem uma pirâmide, né, hierárquica de atuação. Então, o modelo em si, ele ajuda a dar a previsão, só que ele tem que estar integrado num discurso mais amplo e numa ação política. Por isso que a gente chama de ação COVID, e aí a gente tenta mostrar com os modelos, com as estatísticas, tal, que tem duas curvas, de fato, uma para pobre, uma para rico. E no Brasil, depois a gente discute mais, mas isso está bem claro, bem visível, ainda mais nessa questão da abertura, que a gente vai discutir mais para frente. Desculpa eu me alongar, gente.
O importante marcar é que é isso, né? Que o discurso que flui com uma certa naturalidade é que o vírus é democrático, igual para todos, está todo mundo no mesmo barco. Então isso aí já, né?
Já não mostra existe. Que não, né? Já mostra que não. E isso é impressionante porque, assim, você vê, condições diferentes também requerem soluções diferentes, né? Na verdade, a solução ideal seria a distribuição de renda para não ter diferença de acesso a serviços e acesso à saúde, ao direito à saúde, entre ninguém. Mas o que se vê na prática não é isso, né? E o que eu acho bem interessante desse coletivo de vocês, do que vocês estão fazendo, Zé Paulo, é justamente fornecer subsídios técnicos para a própria população atuar, assumir um protagonismo, né? Na construção da política, e acho que nesse sentido é muito rico, porque assim, o que a gente mais vê nas redes são muitas iniciativas assistencialistas, né? Vamos, não que não seja necessário e não seja bom, mas assim, vamos coletar dinheiro para comprar distribuição de cesta básica, e quem devia estar fazendo isso era o governo. Né? E o governo não faz nenhuma política diferenciada, a política é igual e ineficaz para todo mundo, que é fique na sua casa, né? Que serve para quase nada. Agora, Maria Amélia, conta então um pouquinho do modelo que vocês desenvolveram, como é que funciona e como é que ele vem ajudando nesse combate do coronavírus.
Antes, eu gostaria de dizer que eu concordo, acho que é super bacana a abordagem que o Ação Covid está fazendo, com uma instrumentalização de todos os setores da sociedade, porque está muito claro que, decididamente, embora todo mundo seja suscetível, os riscos, né, de morrer são muito diferentes, de ser bem tratado são muito diferentes. E acho que a sociedade como um todo tem que entender isso, né? Mas voltando um pouquinho ao modelo, primeiro que eu quero esclarecer que eu não sou uma pessoa que constrói modelos, mas o modelo que o observatório está trabalhando é um modelo, diria que tem uma abordagem meio clássica em doenças transmissíveis, que considera o número de pessoas suscetíveis, considera essa taxa de infecção, ou seja, na verdade não é uma taxa, é quantas pessoas, quantos casos secundários uma pessoa suscetível, uma pessoa contaminada produz, e considera o número de pessoas que foram recuperadas. Então, você tem aí uma diferenciação, né, numa sociedade, quer dizer, numa situação como a da COVID, que é uma doença nova, em tese, todo mundo é suscetível. Então, você tem uma situação em que todo mundo que entrasse em contato com o vírus tem a possibilidade de se infectar. Atualmente, tem uma discussão, um autor alemão, acho que a semana passada, publicou algo dizendo que talvez isso não seja verdade. Talvez contato com outros coronavírus no passado tenham deixado algum tipo de resposta imune que faça com que as pessoas não se infectem. Isso a gente não tem certeza ainda. Seria excelente se essa notícia se confirme, se essa hipótese teórica se confirme, porque é uma solução para tanta confusão, né? Mas, enfim, então o modelo que o observatório trabalha tem uma base CIR, mas ele foi sendo ajustado, então ele vai considerar, por exemplo, quantas pessoas foram infectadas e estão assintomáticos, quantas pessoas dessas infectadas têm uma manifestação clínica branda ou moderada, quantas pessoas foram hospitalizadas, e dessas hospitalizadas, quantas precisaram ir para a UTI, quantas, por exemplo, precisaram ter respirador, e desse total, aproximadamente, quantas pessoas foram recuperadas. Evidentemente que o modelo também leva em consideração os óbitos, que é um desfecho bastante negativo. Para que serve o modelo, né? Ele serve para projetar cenários. Pensar, se nada fosse feito, como deveria se comportar essa doença nessa sociedade, com as características que ela tem. Um pouco as características do agente, ou seja, ele é muito transmissível, não é? É uma doença que exige muitos contatos ou um contato demorado para ser transmitido ou não. E um pouco das características comportamentais da sociedade, da população. Então, isso que Zé Paulo falou, a densidade, né, por exemplo, o número de pessoas que vivem num domicílio, ou quão próximas estão as pessoas nas suas casas, a situação de uma favela com casas muito aglomeradas, ruas estreitas, é completamente diferente da situação de uma área urbanizada, de mansões isoladas. Então, vai ser um pouco o resultado de tudo isso que vai mostrar a dinâmica de transmissão num determinado local. Então, com esse modelo, você tenta dizer, olha, se não acontecesse nenhum tipo de intervenção, a curva de crescimento da doença seria essa, tantas pessoas seriam infectadas, provavelmente tantas mortes aconteceriam. Havendo uma intervenção, e nesse caso de COVID, a única disponível foi o distanciamento social, isolamento social, né, medidas que façam com que esse contato entre pessoas seja diminuído, com diferenças abissais na possibilidade de implementar. Se esse distanciamento social fosse conseguido por percentuais muito altos, o que aconteceria? Se os percentuais não forem tão altos, o que aconteceria? Eu fico feliz de saber que o modelo que o Zé Paulo se refere, do Ação COVID, está considerando localidades menores ainda, né? Então, a gente não tem não desce nesse nível de capilaridade. Então, é um modelo também complexo. Alguns parâmetros desse modelo que são muito importantes para a construção do modelo estão ainda baseados em dados ocorridos na China, porque a gente não estudou adequadamente no Brasil, não testou, não diagnosticou o suficiente e não tem dados, por exemplo, de quantas pessoas estão infectadas e de quantas pessoas essas pessoas que estão infectadas infectaram e em quanto tempo. Então, são informações super importantes que, da forma como a doença chegou no Brasil e como ela foi tratada no sentido público, como é que se lidou com ela, há muita coisa que a gente ainda não conhece. Mas eu acho que, então, constrói esses cenários. A nossa tentativa é de apresentar esses cenários para as autoridades de saúde e também para a sociedade, para que a gente possa discutir se o que está sendo feito leva em consideração, ou em que medida leva em consideração exatamente a epidemia e as questões de saúde e a população afetada por ela.
É muito bom. Essa nota produzida, inclusive, pelo Observatório Covid-19-BR, foi o subsídio para uma discussão no Conselho Municipal de Saúde de São Paulo para a elaboração de uma nota contra a flexibilização do isolamento que nós estamos fazendo lá. Opa, Maria Amélia, eu te cortei, você ia terminar, né?
Eu fico muito, muito contente, Débora. Já falei isso para você, fico muito feliz. Eu acho que é uma das missões que a gente quer cumprir, é essa, né? Idealmente, eu acho que todas essas ações que estão sendo tomadas no sentido de controlar deveriam levar muito em consideração as análises que grupos como Ação Covid, Covid-19-BR, Covid-BR, tem vários grupos. O Brasil tem competência técnica, científica, sanitária, né? Para conseguir ter informações, para conseguir projetar, para ter propostas, para desenhar alternativas. A gente está vendo um cenário muito, eu diria, esse espírito colaborativo que se estabeleceu com esses grupos de pesquisa e de advocacy, de intervenção, com pessoas que estão em vários lugares do mundo, como Zé Paulo relatou e como eu estou relatando, trabalhando voluntariamente, dedicando todo o seu tempo a tentar resolver um problema, você não vê esse mesmo espírito no poder público, né? Na forma, quer dizer, não tem...
Tem por obrigação, né, fazer isso.
Exatamente. É uma das questões muito sérias que esses planos não têm sido construídos com consulta, sequer com uma ampla consulta à sociedade.
Seria bem simples de se fazer, né? Agora, vocês estão falando de dois modelos com suas próprias peculiaridades, né? Com bases diferentes de análises, mas chegaram à mesma conclusão em relação à inadequação, impropriedade da flexibilização do isolamento social nesse momento aqui em São Paulo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a nota que foi publicada, que está no site da Ação Covid-19, e a nota que também sobre o plano SP está no Observatório Covid-19-BR. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses critérios que estão sendo utilizados pelo governo do Estado de São Paulo e em outros locais também. E das informações, os dados que estão sendo utilizados, por que eles não são apropriados, né? Aqui vocês fazem uma série de críticas, eu recomendo todo mundo ler essa nota, né? Então, queria que vocês falassem das críticas ou do contextualizassem um pouquinho a produção da nota e que vocês comentassem justamente o que esse plano SP pode trazer para São Paulo e outras reaberturas num momento de elevação, que a gente não tem uma curva ainda, no Brasil a gente tem um paredão, né, inclusive até, assim, São Paulo se fala, a gente está numa tendência à estabilidade, quer dizer, com tendência você pode planejar uma reabertura, não é exatamente com dados consolidados já, enfim.
Então, posso começar? Porque acho que você citou a gente à frente.
Sim.
Vou tentar falar mais breve dessa vez, mas O contexto da nota foi um pouco... Foi uma surpresa. Na verdade, quem puxou a nota técnica sobre o relaxamento do isolamento social foi o pessoal do Covid-19 Brasil, que é um outro coletivo muito parecido com o Observatório Covid, o nosso, que tem muitos pesquisadores do mundo todo, mas quem está puxando é o Domingos Alves, lá de Ribeirão Preto, da USP, da Medicina da USP de Ribeirão Preto. E ele, muito incrédulo, a gente coopera, a gente é parceiro, está no nosso site, inclusive a gente tem uma parceria direta, ele falou, cara, a gente viu que ia sair o plano e quando saiu e o Dória publicou, ele ia liberar áreas do Estado que esse pessoal de Ribeirão monitora que estava com uma aceleração gravíssima da curva, como por exemplo, Botucatu. Né, que estava na região de Botucatu, estava amarelo. Tipo, você podia até abrir bar e cabeleireiro. Só que Botucatu estava com uma curva pior que a do município de São Paulo, com um monte de gente morrendo, uma curva de contágio super acelerada. E ele me ligou desesperado e falou, Zé, articula aí seu coletivo, vamos escrever essa nota técnica, porque vai acontecer um abatedouro de gente aqui. Tá um absurdo. A gente achou, desde o começo, que era uma questão muito mais política do que científica. E não foi nada surpresa para a gente o Dimas Covas, que é um pesquisador de excelência, né, que lidera o Instituto Butantan, e o IPE sair, né, da força-tarefa do governo, né, quinta e sexta-feira. Por quê? Porque, de fato, foi uma decisão política. Então, na nota... a nota depois ela subsidiou, a gente nos bastidores empurrou algumas organizações não governamentais a entrar com uma ação civil pública, assim como a gente fez para a Prefeitura de São José dos Campos, que fez um estudo que não publicou, um estudo mequetrefe para tentar reabrir o comércio no começo de abril, uma juíza deu uma liminar proibindo o prefeito de reabrir o comércio. Então a gente já tinha tido esse tipo de ação com êxito. E São José dos Campos abrindo em abril ia ser o terror, porque ia contaminar o eixo Rio-São Paulo, o sul de Minas, o Vale do Paraíba, o litoral. Ia ser o terror. E a gente conseguiu, foi bem sucedido. E a gente falou, pô, vamos tentar fazer uma articulação. E aí as ONGs fizeram uma ação civil pública e a juíza sentou. Uma semana, o Ministério Público deu um parecer contra, a Procuradoria do Estado deu um parecer contra. E ontem, a juíza decidiu por indeferir. E a gente vai recorrer, não a gente, porque eu não estou diretamente envolvido, só que o mais engraçado é que todo o debate jurídico não menciona a questão técnica científica, em nenhum momento. Então a gente anexou essa nota, outras notas, inclusive a do Observatório Covid, reforçando os argumentos. Então, notícias, dados, fechamento, Ribeirão teve que fechar, várias cidades abriram e fecharam rapidamente, né? Por conta da aceleração dos casos. E aí, só para eu concluir, do ponto de vista técnico, São Paulo ainda está com a aceleração da curva. Então, se você fizer a segunda derivada dos casos no estado, ela é positiva, ou seja, está se acelerando a curva de contágio e, por conseguinte, os óbitos, etc. O que a gente tem que entender é que ninguém quer, embora haja uma pressão para reabrir, a sociedade não quer o contágio para chegar na imunidade de rebanho, nem no médio, nem no longo prazo, porque esse vírus é altamente mortal. Então, as pesquisas de soroprevalência do mundo estão indicando que ele tem uma mortalidade de 0,5%, 0,6%, que, do ponto de vista da humanidade, são, sei lá, 40 milhões de pessoas mortas. No Brasil, são, sei lá, 1 milhão de pessoas mortas. Ninguém quer isso, a sociedade não quer isso. Então, não tem nenhum sentido reabrir e acabar com o isolamento social no mundo todo. Mas tem uma pressão econômica. As pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo renda. Grandes, médios e pequenos empresários, a economia está pressionando o poder público. Então, muitos prefeitos, por exemplo, são eleitos com apoio, com dinheiro de comércio, enfim, tipos de negócios, estão sendo pressionados pelas suas próprias populações. Os prefeitos, por sua vez, pressionam o governo do Estado e o governo do Estado faz isso, que é um absurdo completo, né? E é irracional de qualquer ponto de vista, inclusive do econômico, porque o que, que vai significar a reabertura agora? Vai significar uma dinâmica de contágio única no mundo e terrível, ou seja, isolamentos futuros, possíveis lockdowns e possíveis quantidades grandes de pessoas mortas. Então, o comércio, a economia não tem como ganhar. Então, só que o Brasil está muito nessa coisa do curto prazo na política, né? O planejamento aqui passou longe já faz uns 20 anos quase. Mas digamos que faz pouco tempo que a gente não tem planejamento, a gente vive no curto prazismo, né? As lideranças econômicas, políticas, eles são muito sensíveis ao que a pesquisa de marketing está dizendo para eles fazerem. Isso é um lado, e tem vários outros lados bastante complexos, mas depois eu posso falar mais. Então a nossa nota técnica apoiou toda essa ação jurídica, etc. Eu nem falei da questão técnica, né? Eu acho que talvez eu possa ter a Maria Amélia talvez possa comentar mais, mas eu queria só deixar clara a questão política. Então foi por aí, a gente fez essa nota e mostra que abrir o Estado nesse momento vai contra qualquer previsão, qualquer resultado, conclusão científica. E digamos que nessa pandemia a ciência acertou tudo, ou quase tudo, né? Acertou que precisava isolar, acertou as curvas de contágio, mais ou menos tudo que ia acontecer. Até Nova Zelândia, que fechou, nosso modelo lá da Nova Zelândia. Ela fechou, isolou todo mundo, o vírus morre no ambiente, porque você não contamina, é uma ilha, só que não pode entrar ninguém infectado. Se entrar uma pessoa infectada na Nova Zelândia hoje, reinicia a curva, você tem novas ondas de contágio e tal. Então a ciência vem acertando, a política vem errando copiosamente, terrivelmente aqui no nosso país, no nosso estado.
É que Zé Paulo, é que essa política é a política da pior forma, né? Porque
Exato.
da forma que a ação Covid faz, é uma ação política também dentro das comunidades
Total,
e
não estou
que a
condenando a
favor da
política.
vida, né? Não,
Sim, não
sim.
estou condenando a política, eu estou condenando esta política nacional que
Sim,
está na moda aí de
essa
matar
política.
pessoas.
Isso, essa política que aposta na morte, né? Basicamente.
Exato.
Lembrando também que esse é um ano de eleições, né, aqui no Brasil, e que
Exato.
eleições são feitas com dinheiro, com financiamento. Então, é por isso que governadores e prefeitos, aí os prefeitos, né, vai ser eleição de prefeito esse ano, estão aí tão preocupados, né? E eu acompanhei essa. Minha mãe mora em São José dos Campos, é Paulo, e ali tenho amigos que trabalham na gestão na área de saúde, e eles estavam realmente muito preocupados, porque São José dos Campos é de certa forma, o centro político do Vale do Paraíba, né? Então a preocupação era justamente de espalhar a Covid através de São José dos Campos, através da reabertura que acabou acontecendo agora lá, né?
Sim.
Agora, Maria Amélia, explica então para a gente essa questão dos critérios técnicos que vocês apontam aí na nota do Observatório Covid-19-BR e por que é apropriado ou não é apropriado a reabertura em São Paulo agora, conforme esse planejamento ou falta de planejamento do Plano SP? E o que seriam as condições necessárias para uma flexibilização do isolamento segura e que não comprometesse ou comprometesse o menos possível a saúde e a vida da população?
Olha, Débora, então, a gente também foi surpreendido com a divulgação do Plano São Paulo pelo governador, e inicialmente tivemos acesso exclusivamente a um conjunto de slides, procurar informações técnicas que subsidiassem o que estava sendo apresentado, mas não conseguimos encontrar. Nos próximos dias, o governo começou a soltar, aos poucos, algum tipo de informação, um pouco mais de informação, né, que nos permitiram, então, avaliar, a medida e no que a medida estava se baseando. Então, a primeira questão que eu acho que é importante dizer é que não tem uma construção que leve em conta consultas à comunidade, nem à população de um modo geral, nem à comunidade científica, que, como Zé Paulo diz, é quem pode dizer alguma coisa neste momento. Como em qualquer lugar do mundo que vivenciou a experiência COVID e acabou já por um processo de flexibilização das medidas de isolamento, o governo do estado levou em consideração duas classes de dados, né? Dois conjuntos, digamos assim, de parâmetros. Alguns ligados à capacidade de resposta do sistema de saúde, vale mencionar, né? Foi uma das razões pelas quais o mundo inteiro foi e aderiu à proposta de isolamento social, com raríssimas exceções, né? A Inglaterra inicialmente hesitou em fazer isso, mas depois os dados dos cientistas ingleses mostraram que seria uma catástrofe sanitária e humanitária bastante grande. Não voltou atrás, basicamente, né, exceto autoridades absolutamente inqualificáveis como o nosso presidente. Todo mundo aderiu a essa medida de distanciamento social. Então, o governo aderiu às medidas de distanciamento social com o objetivo de evitar um colapso completo do sistema de saúde e, com esse colapso do sistema de saúde, sofrimento, adoecimento, morte, não só devido à COVID, mas devido a um conjunto de outros problemas de saúde que a população tem, que dependeria do mesmo sistema. Se esse sistema já tiver esgotado, então, as pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes, que têm câncer, não teriam seus tratamentos efetivados, ou esses tratamentos seriam demorados, seriam feitos de maneira tardia, com prejuízos importantes para a vida. Além disso, o plano do Estado também se dispôs a considerou parâmetros relativos a doença em si, a dinâmica de transmissão, a disseminação da doença. Então, é claro que essas questões são assim, em todos os outros lugares, todo mundo levou em consideração parâmetros dessa natureza. O problema maior é quando a gente foi se debruçar e entender exatamente quais foram os indicadores que o Plano de São Paulo utilizou. E quando nós nos debruçamos sobre o que estava sendo apresentado, ficou muito claro que era possível progredir para situações de maior relaxamento das medidas de distanciamento, mesmo com a epidemia crescendo, mesmo com o número de casos em crescimento. Então, houve um privilégio da capacidade de assistência. Nesse momento, a gente já... Opa! Mas espera aí, a epidemia está crescendo e você permite flexibilizar as medidas de isolamento social, o que, que é isso? Se fosse simples, adoecer, como se a doença não levasse à morte. Então, nesse momento, a gente acha que os indicadores que foram utilizados foram inadequados, né? Eles foram calculados de maneira não ortodoxa, eles foram pontuados, não obedecendo a uma lógica muito clara, não fica muito claro exatamente a que veio a proposta de pontuação, fazendo com que, então, houvesse situações que, na classificação do plano, como foi na região metropolitana de São Paulo, que você tinha toda a área que circunda o município de São Paulo ainda com todas as restrições impostas, chamando a atenção que nunca foi realmente extremamente rigoroso, nunca houve reforço à implementação das medidas de distanciamento social como seria necessário, bem como não houve as medidas de apoio social que permitissem às populações mais afetadas, às populações mais vulnerabilizadas, de baixa renda, que dependem, né, de sair e se mobilizar para o pão de cada dia, não houve o amparo social para estimular que essas pessoas fizessem isso, e tampouco houve nenhum reforço, mesmo naquelas áreas em que as pessoas detêm condições melhores, poderiam ficar em casa. Ou seja, a gente não aplicou de maneira rigorosa, correta, o que teria sido o distanciamento social requerido para fazer com que o sistema de saúde se organizasse e pudesse atender, e que a gente entendesse quem eram as pessoas que estavam infectadas, como é que a gente protegeria outras pessoas de não serem comunicadas. Então, basicamente, você tem um plano que utilizou indicadores inadequados que previam flexibilização, mesmo com a epidemia em crescimento. Eu acho que, além disso, ficou bastante claro, né, que havia um privilegiamento de setores econômicos nessa flexibilização, fazendo com que, então, os primeiros anúncios, por exemplo, diziam assim, shopping center é aberto antes de um comércio de rua. Ora, uma doença de transmissão respiratória, que se transmite muito mais facilmente em ambientes fechados, né? Como é que a gente está, então, dizendo que vai ser mais fácil contê-la se a gente deixar aberto um espaço como é um shopping center? Enfim, a gente entrou em análise para esse conjunto de critérios que o próprio governo divulgou, com tudo que eles deixaram acessível do ponto de vista de informação, que não era muito. Se você olhar, por exemplo, o plano de flexibilização das medidas de quarentena da Espanha, ele foi construído, ele é anunciado, e durante um mês ou mais é em consulta a diversos setores da sociedade. Aqui sequer os prefeitos...
Quer dizer, não é só aos setores econômicos, né, que o que chama mais atenção, quer dizer, dando continuidade a essa política de alijar a população de participar da construção, é justamente a iniciativa privada participando, e assim, os sindicatos, os trabalhadores não decidem nada, né, sobre isso. São os representantes dos setores econômicos, quer dizer, não são os trabalhadores, né, que vão ser os mais afetados, né?
Então, as condições técnicas foram asseguradas, as condições do ponto de vista de epidemiológicas, o número de casos novos, a diminuição substancial dos óbitos, a medida de quantos casos secundários estavam sendo gerados, medida por um indicador que a gente chama de R efetivo, abaixo de um, bem abaixo, por pelo menos 2 semanas, ou seja, tudo que foi usado em outros países que nos antecederam para se assegurar de que a doença estava diminuindo a sua progressão na sociedade, aqui não foi utilizado de maneira apropriada. Então, essas questões nos pareceram bastante graves. Depois, o próprio critério de como é que seriam flexibilizadas, e apesar do plano do governo dizer a gente pode voltar a um estágio anterior, nenhum mecanismo de monitoramento de como essas coisas estavam ágil estava sendo apresentado, não se sabe exatamente como seriam avaliados os parâmetros, e se a gente pensar muito, não precisa nem ser técnico, nem especialista, não é muito simples voltar atrás, né? E demora um tempo até que a população adira. E nesse tempo até que a população adira, os próprios indicadores que o Estado colocou como prioritários, que eram a taxa de ocupação hospitalar ou de leitos de UTI, por exemplo, facilmente é ocupada. Então, na verdade, é um plano que não se sustenta do ponto de vista do controle da doença. O que eu acho que é positivo, que o observatório achou que é positivo, é que o plano preveja medidas distintas para situações epidemiológicas distintas. É óbvio, num país do tamanho do Brasil, num estado do tamanho de São Paulo, eu acho que o exemplo que Zé Paulo deu, a própria necessidade de distanciamento com percentuais distintos entre bairros da cidade de São Paulo, que tem dinâmicas de vida completamente distintas, que tem meios de transporte ou não tem, são mais ou menos densamente povoadas, isso é sábio e a gente acha que é um acerto do plano, pensar em situações distintas. Ele erra quando o calibre para essas situações distintas não é o calibre da doença, não é o epidemiológico, e nos parece que atende muito mais a essas pressões econômicas, né? Sem fazer uma análise muito funda, porque uma sociedade doente não consome, uma sociedade com muitos óbitos não consome. Então, você tem aí um impacto que é desconsiderado no sentido da reabertura. É claro que esse impacto é diferente, né? Quando a gente olha os indicadores da extrema desigualdade em que a gente vive. Por exemplo, nós analisamos os óbitos no município de São Paulo. Uma colega, Karina, fez toda uma análise de óbito sobre renda, escolaridade, raça, cor e quantidade de pessoas no domicílio. É muito claro que há uma tendência crescente de risco de morrer para as pessoas negras, de cor preta, parda, para as pessoas de menor nível de escolaridade, para as pessoas que vivem num domicílio com o maior número de pessoas por cômodo, e para as pessoas escolaridade, renda, raça, cor e renda, acho que tem mais um indicador, e densidade no domicílio, desculpa. Então é um pouco isso, eu acho que nessa desigualdade que a gente vive, era preciso que esse plano fosse construído olhando para essas realidades. Ele deveria levar em consideração a mobilidade das pessoas, de onde elas vêm, para onde elas vão no seu trabalho, e deveria ser capaz de ter uma proposta muito clara, concreta, de como é que vai realizar testagens de pessoas sintomáticas, fazer isolamento, fazer quarentena dos contatos próximos dessas pessoas. Ou seja, todo este plano não apareceu no Plano São Paulo. Flexibiliza antes de construir as condições efetivas de implementar uma medida. É óbvio que tem um lugar aí da população, né? A gente ouve as pessoas, tem um cansaço de estar isolado. Não é simples ficar sozinho em casa, nem quando você dispõe de condições mínimas, quando você tem um teto, tem alimentação, etc. Tem problemas que têm emergido no Brasil e em outros países, violência doméstica tem aumentado, violência contra mulher e crianças, o último dado que eu vi aumentou 41% em São Paulo. Então, não é uma situação simples, né? Ninguém, eu acho que nenhum grupo de pesquisa, nenhum grupo de advocacy, de ativismo, defende que a gente permaneça fechado e que essa seja uma solução permanente. Mas a saída precisa ser assegurada com algumas condições mínimas, né? Para que a gente não reverta tudo que foi conseguido até agora.
Perfeito.
Vamos entrar nas perguntas, Rafa?
Bom, tudo bem. Então, vamos lá, gente. A gente tem uma parte aqui que são as perguntas que a gente deu o nome de Pinga Fogo, né? É pelo nosso integrante, Rafael Henrique Trávila, né? E ele colocou umas quatro
Rafael
perguntas.
Rafael Henrique Trávila, nosso companheiro. É.
Ele colocou quatro perguntas. Eu vou fazer duas para o Zé Paulo e as outras duas a Débora faz, tá? Tudo bem, gente? Pode ser assim?
Pode ser. Bom.
Então, Então vamos lá, o tema lá, né? Reabertura da economia. Vamos lá. Reabertura da economia ou lockdown? Qual é a ação correta a ser tomada neste momento para salvar vidas e manter o sistema produtivo que explora a saúde do trabalhador? Pro Zé.
É complicada essa resposta. Lockdown é todo mundo em casa e o país não deu condição para o trabalhador ficar dentro de casa, né? Então, num
Sim.
país totalmente, país mais desigual do mundo, né? Ou dos mais desiguais do mundo, né? Que tem realidades da Bélgica e realidades piores que da Índia, num raio de 1 quilômetro, dentro de várias cidades, é impossível quase você decretar um lockdown sem uma política pública muito bem definida. Então, mas assim, a reabertura da economia é a coisa mais burra e estúpida que qualquer governante, comerciante, candidato a prefeito, vereador pode fazer agora, porque eles vão perder voto, porque as pessoas podem até ficar felizes no curto prazo, mas a eleição é para outubro ou mais para frente e a situação vai ser bem diferente. Então, eu diria que no mínimo manter isolamento social e fazer o que não foi feito, né? A lição de casa, que é o quê? Dar condições para as pessoas praticarem isolamento social e aí sim caminhar para o lockdown no curtíssimo prazo. Então, levar água, desde água para as comunidades, comida, e garantir, é isso. Então, acho que nem abertura sem chance, isso aí ninguém ganha. É coisa de gente curto-prazista que não entende nada de ciência. Nem é irracional de qualquer ponto de vista. Agora, o lockdown também tem que ser qualificado. Então, eu ficaria com o lockdown mais qualificado.
Perfeito. Mas eu vou para a segunda pergunta. Onde o cidadão comum poderá encontrar informações confiáveis a respeito da pandemia, se o Ministério da Saúde do país perdeu sua credibilidade ao tentar maquiar os dados oficiais, né? E também ficou fora do ar, né, os dados expostos. Onde que o cidadão comum, que talvez não tenha também acesso a meios online, né, de poder buscar informação, onde que ele poderia coletar essas informações?
Olha, essa também é uma pergunta complexa de ser respondida. Primeiro, governo federal é um governo de militares, né? Tem 3 mil militares em cargos de confiança, 30 militares nos primeiros escalões. E esconder dado, esconder corpos, esconder mortalidade, vamos dizer que, não vou dizer que é uma especialidade, mas é uma prática comum dos militares no Brasil, ainda mais dessa turma que está aí no poder. Então, o cidadão comum realmente tem que desconfiar do governo federal, com certeza.
Sim.
Onde ver os dados? Aposta os assim, tem uma grande subnotificação e isso é uma política pública. Então, vou dizer, se você mora no Ceará, pode confiar no estado do Ceará, porque a transparência nos dados é uma política pública lá. E está virando um dos melhores casos. Eles estão reabrindo agora. Eles pediram, por exemplo, que a gente fizesse uma nota técnica. O governo do estado pediu, porque a nossa nota técnica aqui em São Paulo é contra o governo do estado. No Ceará, eles querem reabrir e pediram a mesma nota para levar em consideração se ia ser uma boa ou não. E lá está parecendo que é o melhor caso e que provavelmente vai, no longo prazo, terá um dos melhores resultados aqui. Então, se você mora no Ceará, pode confiar no seu governo. Se você mora em São Paulo, aí o que está soando como melhor? O consórcio da mídia que está levantando os dados dos estados e fazendo um. Enfim, está virando um quase que um divulgador paralelo dos dados oficiais. Agora, o cidadão comum está um pouco lascado, né? Então, se tiver acesso à internet, olhar para os grupos de pesquisadores independentes, né? Porque também os das universidades do estado, as federais nem tanto, mas as universidades do estado também têm um certo controle social, né? Então tá complicado. Isso eu falo tranquilamente porque eu sou servidor público federal, então o meu chefe não
Sim.
vai me matar se eu falar isso no podcast. Agora, já quem tem chefe na USP, Unicamp, Unesp, está sob uma tutela muito grande, a gente sabe disso. Então, acho que olhar para esses grupos, como o Observatório Covid, como o Covid-19 Brasil, nossa, São Covid, que estão tentando produzir dados de qualidade, né, mais robustos, discutindo subnotificação, etc. Então, eu ficaria com responder por aí. Não sei se
então, é então uma das políticas públicas do Ceará é a transparência, né? É isso.
É, alguns estados têm isso como meta, né? O Ceará, sim, é importante. É o melhor caso. Agora tem estado, município, que está escondendo dado para poder reabrir a economia, por exemplo, entendeu? Então, há políticas e políticas públicas. Então, eu acho que o cidadão tem que ficar esperto e procurar pesquisadores independentes mesmo, que somos nós, né? A Maria Amélia e eu, e uma multidão aqui de pesquisadores. O Brasil tem uma produz, né, muita pesquisa e pesquisadores de qualidade, e que estão trabalhando insanamente, tipo, 10, 12, 14 horas por dia, tentando ajudar aqui, né, no fronte da pesquisa, para ajudar a mitigar a pandemia, preocupado com as vidas, etc. Então, eu iria por aí. Não sei se a Maria Amélia concorda, mas como foi para mim.
Eu diria que a gente, tristemente, né, esse é um podcast em defesa do SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, já foi durante muitos anos reconhecido e elogiado internacionalmente a disponibilidade de dados públicos de maneira aberta, com qualidade. E vivenciar essa situação que a gente vive hoje, né, de não ter acesso e ter deliberadamente ou não, ou por incompetência ou por ação deliberada, né, dados que não correspondem, que você não tem transparência sobre o que eles correspondem, é uma tristeza. Então,
e dificulta, inclusive, a participação social, né? Porque o controle social a gente também faz em cima de informações, né? Aqui em São Paulo é um caso, inclusive, a prefeitura de São Paulo, até o dia, ela divulga um boletim diário. Até o anúncio da reabertura foi no dia 28 de maio. O boletim seguia uma taxa de ocupação de UTI entre 90%, perto de 90%, e apresentando o aumento percentual das mortes, que estava nessa data em 566% nos últimos 15 dias. No dia seguinte, a partir do dia seguinte, esse aumento percentual parou de ser mostrado e não vem sendo mostrado mais nos boletins diários da Prefeitura do Município de São Paulo. E o Conselho Municipal de Saúde recomendou a produção de boletins epidemiológicos semanais, e esses boletins são produzidos uma vez por mês, o que é um atraso fenomenal, né?
Sim, ó, só para complementar, o DataSUS, logo quando a gente começou a fazer essa estatística das duas curvas, mostrando que IDHs e índices de proteção ao vírus têm curvas diferentes, óbitos diferentes, mortalidades acumuladas diferentes, tudo diferente, né? Um para um lado, outro para o outro. Por exemplo, o DataSUS, o de março, foi publicado em maio. Ele vinha sendo publicado rapidamente e quando começou a pandemia, ele parou de ser atualizado na periodicidade normal e começou a ser atrasado. Em São Paulo, por exemplo, a gente sente muito falta da publicação dos dados pelo menos por distrito, e poderia ser por bairro, etc. Se isso for uma política pública, dá para fazer, é tranquilo, né? Sim. Tem vários outros dados que são publicados por níveis menores de território, e isso é fundamental para você atuar focadamente nos mais vulneráveis. Só que tem uma política pública que vai exatamente o contrário disso, né? Então, a gente super pesquisador precisa de dado para alimentar os modelos, para alimentar as narrativas, né? Fazer as suas estatísticas, etc. E assim, todos os pesquisadores do Brasil, quiçá do mundo, mas do Brasil, estão muito incomodados com a política pública de dados, seja âmbito federal, estadual, municipal. E aqui eu falo pelo nosso coletivo, inclusive a gente está entrando com uma ação, o Paraná que começou, e o Rio de Janeiro já entrou, e agora a gente vai tentar juntar alguns coletivos, inclusive eu convido aí o Observatório Covid a assinar, com uma ação obrigando o município a soltar os dados que a gente quer, e com a periodicidade que a gente quer, e pelo nível de território que a gente quer, o município e o estado.
Nossa, que lindo!
Isso vai ser o...
Não,
O Paraná já fez, o Rio de Janeiro acabou de fazer, e nós somos o próximo, a gente já tem um modelo.
E o Conselho Municipal de Saúde também já recomendou isso, não foi feito?
Exato, mas é isso.
Ai, ai, o Maria Amélia, vou passar então as perguntas pinga-fogo para você, tá bom?
Tá bom, porque a gente poderia continuar conversando sobre essas questões o restante da noite, vamos lá.
Vamos lá. Como reverter a naturalização da morte e a banalização da Covid-19, se a curva de crescimento do Brasil é a que mais acelera no mundo e a única que, a partir do 50º dia após o surgimento de casos, continua a acelerar?
Essa é uma pergunta muito difícil, né, de ser respondida. Como é que a gente reverte a banalização da morte? Todos nós sabemos que, na nossa cultura, para a nossa sociedade, a morte é um evento muito importante, né? Muito importante, muito relevante. Agora, o que a gente está vendo é que o que é banalizado não é a morte em geral, né? É a morte de uma determinada parcela da população. Quando você compara, por exemplo, as mortes ocorridas nos bairros mais periféricos, nos bairros mais vulneráveis, com as mortes ocorridas nos bairros mais nobres, há uma diferença bastante grande. Então, eu diria que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar do ponto de vista da comunicação com a sociedade como um todo, com as comunidades, é sobre as imensas desigualdades, né, no risco de morrer por Covid nesse país. E essas imensas desigualdades não são provocadas pela doença Covid, né? Elas são uma revelação da desigualdade social existente, e elas, digamos assim, a doença escancara essas desigualdades. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ter transparência, a gente precisa recuperar a confiança de, ou melhor, ter autoridades de saúde pública, nas quais a população tenha confiança porque está vendo que tem transparência. Todos nós sabemos que temos dificuldades, né? No Sistema Único de Saúde, no Sistema Nacional de Saúde Pública inglês, em qualquer sistema. Não tem uma perfeição, sistemas de saúde são complexos. Mas a gente sabe também e é capaz de acreditar, né, quando a gente percebe que o que está sendo feito é o mais racional a ser feito, respeita a equidade, ou seja, vai tentar proteger de maneira desigual àqueles que precisam de maior proteção, e isso não está acontecendo no Brasil, de um modo geral, né? Nós temos exemplos, o Zé Paulo citou o Ceará, Fortaleza especificamente, eu estive conversando sobre Florianópolis, que me parece é uma cidade que implementou uma série de medidas que seriam interessantes terem sido implementadas. O resultado do ponto de vista epidemiológico também, até o momento, é bom, poucos óbitos, né? Não deveria ter nenhum, mas poucos óbitos. Tem um processo de abertura e fechamento que prevê não só a realização de teste, que por si só não vai resolver o problema, mas a realização de teste acompanhado de uma vigilância dos comunicantes, de isolamento das pessoas positivas pelo tempo correto. Enfim, é possível fazer de outra forma, né? É possível responder a um problema sério, que é uma emergência sanitária internacional que afetou todos os países, de outra forma. Então, quando a gente olha as respostas e a forma como governos lidaram com o problema e olha para o Brasil, a gente está, de fato, diante de uma situação bastante crítica. Então, eu não sei se eu respondo exatamente, mas eu trago aqui alguns elementos para dizer o quão difícil é responder objetivamente a essa pergunta. Acho que a gente primeiro teria que mudar, né, a forma como os nossos governantes estão agindo.
É, com certeza. Sobre a experiência de Florianópolis, teve um debate da Abrasno YouTube outro dia, que era sobre experiências da atenção básica, e é relatado, é bem interessante mesmo verificar, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, busca esse, eu não sei, eu não lembro o nome inteiro, como é que ficou, mas é experiências da atenção básica, experiências da atenção primária em saúde, é um vídeo da Abrasković. Maria Amélia, segunda pergunta. Estamos perto ou longe de uma vacina para o coronavírus? Qual a importância das testagens em massa e do uso de máscaras e álcool gel na luta diária pela sobrevivência?
Vamos lá. Então, vacina, né? A gente sabe que tem aproximadamente 28... candidatos à vacina, produtos sendo testados em várias partes do mundo e a gente espera que eles tenham sucesso. O processo de produção de uma vacina é demorado, né, porque ele precisa passar por várias fases de teste até que haja segurança de introduzir esse produto nas pessoas. A outra coisa é que a gente precisa de uma produção em massa, né, que também leva algum tempo. Então, as estimativas otimistas são para o ano que vem, para que a gente tenha uma vacina de sucesso, e a possibilidade de que a gente tenha acesso a ela, eu acho que é um pouco mais complicada, porque depende de recurso, de produção, enfim. Mas será sem dúvida alguma, é a solução que a gente precisa. Né? A gente precisa não só ter a vacina, mas se assegurar de que o nosso governo se comprometa com a compra. Né? Eu ouvi hoje uma notícia que uma das vacinas que estava no Programa Nacional de Imunização não foi autorizada a sua compra pelo governo, dizendo que é caro. Então, me assusta muito um programa como o Programa Nacional de Imunização do Brasil comece a não incorporar vacinas porque está dizendo que é caro, né? As vacinas são demonstradas custo-efetivas, ou seja, você salva vidas.
Essa é uma questão preocupante, inclusive, que tem um grupo já trabalhando com isso, que é uma organização que chama UAMBR, justamente pelo acesso universal a futuras vacinas ou tratamentos que venham a ser desenvolvidos, que a gente sabe que nisso também o Sul global vai ser prejudicado, né? A gente pode ficar... a questão da desigualdade também, né? No acesso a terapias, a oportunidades de salvar vidas, né?
E a outra questão que é diz respeito aos testes, né?
Testagem massiva.
Primeiro que, assim, a gente está ouvindo essa história de testagem massiva e testagem massiva, a gente tem vários problemas com isso, né? O Brasil é um dos países que menos testa per capita no mundo, quando comparado com a população, e isso é um problema. Mas não basta dizer que vai disponibilizar 2 milhões de testes. Precisa dizer como é que esses testes vão ser utilizados, e depois, o que será feito com as pessoas que testarem positivas e os seus comunicantes? Porque o teste, bom, ele vai nos dar ideias que são importantes para o sistema de saúde sobre quantas pessoas já tiveram a infecção. Existem estudos acontecendo, um pela Universidade Federal de Pelotas, que o Zé Paulo mencionou. Aliás, o Zé Paulo mencionou um inquérito na capital com alguns distritos. Tem um outro da Federal de Pelotas acontecendo no Brasil. Eles são importantes para a gente ter uma ideia do número de pessoas na população. Mas todos eles mostram um percentual pequeno de pessoas que já tiveram contato com a doença. A coisa mais importante que a gente tem é usar o teste para conter a dinâmica da doença agora. Quer dizer, usar o teste para pessoas que estão com sintomas ainda leves, o que não tem sido feito no Brasil, Então, as pessoas têm procurado serviços de saúde, se tem sintomas leves, vá para casa. É, e isso pode significar que as pessoas permaneçam em casa mais tempo do que elas deveriam sem uma orientação de saúde, sem atentar para que o quadro está se agravando, enfim. Então, a gente precisa teste mais estratégia de rastreamento de contatos. Isso a gente precisa fazer. E nesse sentido, no Brasil, eu acho que a única forma de fazer isso com a capilaridade necessária é usar o programa de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, treinados, com equipamento, compreendendo exatamente, com protocolos para avaliar sintomas. Nada disso a gente tem, exceto em exemplos que a gente citou aqui, que são municípios que estão fazendo como deveria ser feito.
Quer dizer, são iniciativas isoladas, né?
Exatamente. Ao invés de ser a norma de um plano para o país, as prefeituras têm mais ou menos recursos, algumas têm recursos técnicos, estão tomando a iniciativa, não obstante toda a dificuldade criada pelo nível federal, que é quem deveria estar coordenando isso.
É. Tem até, inclusive, eu vou trazer aqui, aproveitando que você falou isso, um comentário que é meio, não sei exatamente uma pergunta, por coincidência, a gente falando aqui do Vale do Paraíba, hoje uma amiga minha de São José dos Campos, uma amiga de infância, Graziela Pontello, Lela, um beijo para você, minha querida. Ela comentou, gostou do podcast, agradeço, divulgou, agradeço a todo mundo, inclusive, que tem seguido a gente nas redes, a gente vem recebendo vários comentários, várias mensagens, a gente ainda vai responder, a gente está se organizando, são novas as nossas os perfis, as páginas nas redes sociais, a gente ainda vai se organizar para conversar e responder a contento para todo mundo, mas já queria agradecer. Esse contato e esse diálogo que a gente está tendo. Mas ela diz o seguinte, né? Primeiro, ela faz um comentário muito legal, que ela fala, eu tinha comentado para ela que o podcast era para quem era da área de saúde ou quem não era, mas se interessava, e ela diz o seguinte, esse assunto deveria ser de interesse de todos, é saúde pública. E aí ela fala o seguinte, ela fala assim, sobre flexibilização, me questiono muito sobre o que poderia ter sido feito antes, no início, do confinamento, que não causasse tanto impacto econômico quanto euforia com tantas pessoas saindo de casa sem necessidade. Enfim, não sei se é uma pergunta, mas a falta de governança nessa crise tem como consequência os elevados números de contaminados, e me parece que a falta de governança nessa crise tem como consequência os elevados números de contaminados e de mortes. Não sei se vocês querem comentar essa reflexão dela aqui, enfim, e aproveitando também para dizer para você, ouvinte, a gente tem as perguntas pinga-fogo, mas não significa que vocês não podem fazer pergunta. Pode fazer pergunta também, a gente está tentando divulgar os assuntos antes. E quem quiser fazer pergunta, sugerir tema, pode fazer, tá bom?
Vou comentar rapidinho, então, o que eu capto dessa pergunta. Eu acho que, assim, essa pandemia tem uma característica, enfim, várias características que são comuns a outras pandemias da modernidade, né? Tem uma causa de uma pressão do capitalismo, da acumulação de capital, acho que sai da China por causa disso. Enfim, então, do ponto de vista da pandemia em si, a história mostra que ela tem algumas características comuns a outras pandemias, mas ela está inserida num contexto social completamente diferente. Então, uma coisa é você falar de pandemia no século XIX, em sociedades que o Estado não era organizado, ou seja, em sociedade britânica, por exemplo, onde as pessoas, os trabalhadores, nas fábricas, nas manufaturas, tinham uma expectativa de vida em torno de 20 anos, e que uma pandemia as pessoas eram deixadas ao léu, assim. Então, por exemplo, a gripe espanhola matou mais gente em 2 anos do que a Primeira Guerra Mundial. Com certeza matou mais gente em termos absolutos A discussão é se matou o dobro ou o triplo de pessoas, né? Por quê? Porque você não tinha um estado de bem-estar social. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, metade do mundo virou comunista e outra metade mais ou menos comunista. Tipo, começou a ter coisas que não existiam antes. Saúde pública, educação pública, assistência social, segurança pública. A sociedade hoje é outra. Então, o discurso da extrema-direita nessa pandemia era não fazer nada, deixar acontecer a imunidade de rebanho para ver se o sistema era recolocado ao custo de mortes. Então, vários empresários brasileiros falaram isso. Ah, qual vai ser o custo social de várias pessoas desempregadas comparado com, sei lá, 7 mil velhinhos que vão morrer, né? Três, pelo menos, empresários brasileiros falaram isso. Esse discurso não foi comprado pela sociedade. A sociedade escolheu a vida no mundo todo. Ou seja, a sociedade escolheu o isolamento social. E o século XXI é muito diferente do início do século XX. Então, 100 anos depois, os estados, a sociedade, deram condições para as pessoas se isolarem socialmente. Então, coisas inimagináveis no capitalismo, como, por exemplo, renda básica cidadã, é moda no mundo todo. A gente vai sair dessa pandemia no resto do mundo, não sei no Brasil. O Brasil é o pior caso em todos os sentidos, né? A gente deu a sorte de estar no pior país para se estar durante essa pandemia. É impressionante. Mas a moda no resto do mundo vai ser fortalecer o sistema público de saúde, dar uma renda mínima para as pessoas sobreviverem, mesmo que a gente tiver uma mega crise econômica. Então, assim, a crise era inevitável. Eu, como economista, já estava fazendo... Boa parte dos economistas já estavam prevendo uma crise econômica esse ano, e a pandemia acelerou e aprofundou, né? E o mundo vai sair diferente, não tem como. O Estado vai ter que intervir mais. Você vê que os melhores resultados são em países desenvolvidos ou países que o Estado é bastante presente, que ele consegue fazer política pública, que ele consegue culturalmente convencer a população a mudar os hábitos, ter... Por exemplo, os agentes de saúde na China são brigadas de bairro que têm origem na revolução comunista, na revolução cultural, sei lá. Eles têm uma trajetória de cuidar um dos outros, né, comunitariamente, e nesses momentos de estresse social. Então, eu acho que assim, era inevitável o colapso econômico. E o mundo escolheu a vida. Então, essa narrativa da extrema-direita não existe, porque recolocar o sistema ia ser ao custo de milhões, dezenas de milhões de mortes. O mundo não quis isso, obviamente. E para a economia também é péssimo, né? Ficar enterrando morto, pessoas doentes. E a crise ia ter de qualquer jeito. Então, eu acho que o mundo sai diferente. Eu não sei se o Brasil sai diferente. Eu espero que sim. Mas eu acho que... Foi isso que me despertou essa pergunta aí. Desculpa se eu me alonguei. Obrigado.
Imagina, gente. Acho que a gente pode ir para os encaminhamentos finais desse bate-papo, que foi muito esclarecedor de várias frentes. E ainda bem que o José colocou, né, que eu estava com essa dúvida na minha cabeça, né, se hoje, no momento atual, o Brasil é o pior lugar para se estar, né? Diante da pandemia, obviamente.
Eu fico na dúvida ainda, viu? Porque eu penso que aqui no Brasil ainda tem SUS. Eu acho que nos Estados Unidos, talvez, que o sistema é todo privado, que se larga a gente morrendo. Tudo bem que aqui o pessoal já está fazendo denúncia que tem gente morrendo nas UPAs, né? Mas pelo menos tem a UPA para atender, né?
Sim, sim. Não, sem tirar o mérito total que existe, sim. A gente tem um serviço público, né, de saúde. Bom, gente, acho que a gente pode ir para os encaminhamentos finais. Vocês têm algum comentário ainda a fazer? Algo que faltou? Colocar uma informação? Você pode ficar à vontade.
Eu acho que a coisa mais importante que o podcast está fazendo, que é discutindo, né? Discutindo uma situação complexa, com soluções complexas, exigem uma mobilização bastante grande da sociedade, num contexto de imensa desigualdade social. Né? Como é
com
que
certeza.
A gente sai disso? Eu acho que a gente tem bons exemplos, que são a construção de todas as redes né, tanto redes de produção de conhecimento como rede de solidariedade, em que a gente está vendo, o Zé Paulo citou o exemplo de Paraisópolis, de outras comunidades que têm sido extremamente ativas no sentido de se organizar para mitigar os possíveis efeitos da doença. Acho que, no melhor dos mundos, a gente sairia, né, com lições positivas em relação ao consumo, ao modelo de desenvolvimento, a como é que a gente escolheu, né, viver nesse mundo nos dias de hoje. Mas acho muito bacana o debate e acho que é assim, a sociedade vai ter que se apropriar e tomar nas suas mãos as medidas, vai ter que aproveitar a eleição e tentar votar, né, de acordo com escolhas que digam respeito a quem pode pensar no coletivo, políticos que estejam lá para responder à sociedade, para responder à coletividade. Enfim, mais uma vez eu queria agradecer o convite, um debate super bom, muito bom estar aqui com vocês.
Eu também queria agradecer o podcast AvanSUS, né? É fundamental discutir saúde como um direito. Que bom que a gente pode discutir ainda, né? Então ainda temos espaços democráticos de crítica, de contraditório, então ufa. Vivemos nessa sociedade e é isso. Queria agradecer muito o trabalho de vocês, o convite, a Maria Amélia também pela interlocução e viva o SUS, né? É isso, viva o SUS.
Viva o SUS.
Militância. Viva o SUS.
Viva o nosso SUS.
A luta.
Acho que ele é uma das coisas pelas quais esse Brasil não é o pior lugar para se estar.
Com certeza, com certeza. Bom, é isso. Olha, então, Zé Paulo, Maria Amélia, mais uma vez, a gente agradece aqui a presença de vocês e o trabalho de vocês também. Tem sido, acho que vai ajudar muito a gente nessa discussão da flexibilização do isolamento social. E acho que é um assunto de tudo que vocês estão falando, há formas, né, da gente fazer de um outro jeito, de ter maior participação popular, e não isso ser feito à revelia e atendendo só os interesses do empresariado, da classe da burguesia, dizendo sem nenhuma outra forma de mais apropriada, acho. Não é não, Rafa?
Sem filtros, né? Não precisa ter filtro para falar da realidade, né? Quando está atendendo ao mercado, a gente está vendo as condições que aparecem nesses dados estapafúrdios que a gente foi debatendo agora no decorrer do programa, que eles escondem, né, uma nuvem, né, sobre a realidade, né, objetiva e material que a gente tem, né, da nossa realidade no estado de São Paulo, no município, em outras frentes, né, do Brasil todo, que eles conseguem ter maior amplitude, né, o Zé Paulo, a Maria Amélia, conseguem observar, né, com os colegas que estão, né, buscando esses dados.
Bom, e a gente espera que essa retomada e reabertura, flexibilização do isolamento social seja revertida e que seja possível num outro momento, com transparência de dados, com participação da população, de uma forma que proteja a vida das pessoas e não que coloque as pessoas em risco. Bom, esse foi mais um AvanSUS, podcast sobre saúde pública, sobre saúde como direito, que tem na sua equipe Rafael de la Torre Oliveira, Luiz Jorge Filho, Marcos Andrei Dompieri, Rafael Henrique Trávia e Débora Ligieri, esta que vos fala. Obrigado, valeu todo mundo e até mais, camaradas.
Obrigado, gente. Até a próxima. Foi uma honra.
Olá, obrigado. Queridas e queridos ouvintes do AvanSUS. Aqui quem fala é a Débora Ligieri, da equipe de mediação. Se você curte o nosso podcast, compartilhe os episódios para que mais pessoas possam participar do debate sobre saúde pública, sobre saúde como direito. e curta e acompanhe a gente também nas redes sociais. No Instagram, o nosso perfil é o avansus_podcast, tudo em minúscula. No Facebook é Avansus Podcast, tudo junto, e o A inicial do Avansus e o P do podcast em maiúscula. E no Twitter é Avansus P, também tudo junto, e o A inicial de Avansus e o P em maiúsculas. E no nosso site você encontra o repositório de todos os episódios. Dá uma olhada lá em avansuspodcast.org. E agora, aproveitem o episódio, camaradas.